Esta semana Pedro Mexia considera-se revisto. João Miguel Tavares declara-se centenário e Ricardo Araújo Pereira sente-se premiado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o país tomou consciência das condições de vida de milhares de trabalhadores estrangeiros na costa alentejana, daqui a pouco falaremos disso e da polémica com a requisição civil para o realojamento de migrantes em situação de risco sanitário. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Eu Também. Como é que recebeu a chegada a Portugal da tradução portuguesa do movimento Mito? Ricardo Araújo Pereira.
Eu queria falar precisamente sobre isso, Carlos, sobre a chegada
a Portugal. Parece uma tradução literal ou uma tradução adaptada?
O Mito, não, parece uma tradução acertada. A questão é a chegada, o meu problema é com a chegada a Portugal. A chegada a Portugal, eu vi, isto são textos destes últimos dias, público. Agora que o Mito chegou a Portugal, expresso. O movimento Mito chegou por fim a Portugal, público, Mito. Movimento internacional chega agora abertamente a Portugal. Visão, vem aí um mito à portuguesa? Público, por estes dias o mito chegou finalmente a Portugal.
Papel que tu gastas.
Foi.
Cada frase, cada página tem duas frases.
Não há respeito pelo ambiente.
Então, mas... Desculpa, a minha questão é... Foi, chegou agora. É que a sensação que eu tenho é que isto estarmos a dizer, atenção, chegou o movimento mito a Portugal, com nomes e não sei o quê, a sensação que eu tenho é que... Há 3 anos já tinha chegado. As pessoas não gostaram foi do nome. Mas há 3 anos, em outubro de 2018, o público dizia como Ronaldo entrou no furacão Me Too. O movimento chegou a Portugal há 3 anos.
Mas esse caso do Ronaldo era nos Estados Unidos.
E com o nome, sim, mas aquilo... Mas que chegou a Portugal, chegou. E esse é um dos problemas. Vamos embora. Sim, senhora. Isto tem de acabar. Toda a gente está de acordo. Vamos então a isso. Há até pessoas que dizem nomes. E as pessoas dizem nomes. Não, esse não gosto muito. Esse não... Ou mais nomes. Vamos ver se os outros são melhores. Não me parece... Não, atenção, esta história de há 3 anos, eu não estou a dizer que o Cristiano Ronaldo é culpado. Não me interpretem mal. O que eu estou a dizer é que o texto da revista Der Spiegel, não sendo uma prova definitiva, era bastante preocupante. E, portanto...
Mas agora são casos da sociedade portuguesa.
Exatamente.
Em Portugal, depois,
sim,
de diversas denúncias sem identificação do alegado agressor, houve uma jornalista, Joana Emídio Marques, que acusou um editor, Manuel Alberto Valente, de ter tido, em relação a ela, um comportamento abusivo, relatando ela uma situação que o visado nega. Como é que vê o cavar de trincheiras a este respeito nas redes sociais com manifestações veementes de solidariedade para cada um dos protagonistas?
Eu tenho dificuldade, eu não sei como é que... Há aqui um problema que é o seguinte, quando há acusações deste tipo, eu pessoalmente, uma vez que não sou juiz, nem presenciei, nem fui testemunha, eu não tenho razões para duvidar da palavra de uma pessoa e também não tenho razões para duvidar da palavra de outra. As pessoas dizem assim... Bom, claro que sim, presunção de inocência, mas, por exemplo, há casos de corrupção em que a gente formula um juízo, não há dúvida. E isso não belisca a presunção da inocência porque o acusado de corrupção, vamos supor, continua a ter no tribunal a sua presunção de inocência intacta. Isso é verdade. Mas são casos em que a gente ouve o próprio acusado a admitir coisas inadmissíveis. Isso ainda não aconteceu neste âmbito do Me Too. Essa é uma diferença essencial. Agora, há uma coisa que é inegável, que é as mulheres, e digo as mulheres porque é sobretudo de mulheres que estamos a falar, não é? Estão fartas, fartinhas, e com muita razão. E convém, às vezes há uma tentação de dizer assim, pois é que isto antigamente era aceitável. Não. Acho que não. Isto não é bem como as calças à boca de sino, que antigamente usava-se. Mas agora... Não, nunca foi aceitável chantagem sexual que, se não for atendida, prejudica a carreira da pessoa. Não é aceitável. Portanto, é muito bom que isto aconteça. É óbvio que há coisas que a gente precisa de fazer, não é? Porque isto não pode, indo ao encontro da pergunta, isto tem havido falanges que têm, digamos, algumas perspectivas divergentes, do género. Todos os acusados são culpados. Essa é uma. Não me parece muito sensato. Outra é, são todos inocentes. Também não me parece muito sensato. Outra é, são todos culpados, exceto quando o acusado é meu amigo. Também não me parece especialmente sensato. E, portanto, acho que tem de haver uma quarta opção que ataca o problema, que não tem sido atacado até agora, mas ainda assim garantindo que os direitos de toda a gente são respeitados.
O que dizem as ativistas é que o sistema judicial não é fiável, uma vez que em casos que têm ido a tribunal, a justiça se tem comportado muitas vezes de forma insatisfatória.
Certo, e mesmo quando não se comporta de forma satisfatória, há aqui um problema adicional, que é um crime dificílimo de provar, porque ou o criminoso é suficientemente idiota para deixar por escrito ou fazê-lo perante testemunhas, ou então é muito difícil de provar. Agora, há coisas que se podem fazer, acho eu, por exemplo, aumentar o prazo para as denúncias, por exemplo, é meio absurdo o prazo.
Agora 5 anos, não é?
Sim, o prazo que há, tendo em conta as especificidades deste crime. Agora, essa é a questão, tendo em conta as especificidades do crime, é evidente que tem de haver respostas que permitam que a impunidade não continue. Não é?
Acompanha, João Miguel Tavares, as exigências que têm vindo a público para que as mulheres que se queixam de casos de assédio digam os nomes dos agressores.
Eu acho que a palavra exigência, em tudo o que diz respeito a este tipo de caso, é uma palavra demasiado complicada e que acho que não deve ser utilizada. Eu não vejo exigência de coisa nenhuma. Nem exigência para ficar calado se não existirem provas, no sentido de provas, no sentido judicial, nem exigência para falar a quem não quer falar. Pela sua própria natureza, tudo o que envolve o sexo já de si é uma complicação, não são coisas fáceis. Eu por aí até quase percebo a frustração judicial, porque é muito complexo, mesmo numa sala de tribunal, estar a provar dentro daquilo que é a lógica de um processo judicial o que é que se passou, o que é que não se passou em casos como este. Por exemplo, em casos como os da pedofilia, nós assistimos isso na questão da Casa Pia.
É tudo verdade, é importante não esquecer que no nosso sistema judicial, mesmo quando há provas, por exemplo, certo, de que um amante e um marido se juntam para agredir com uma moca com pregos uma senhora, o juiz olha para aquilo e diz: tenho a impressão que não há nada.
A velha cotada do macho.
Exatamente.
Evidentemente que existe essa tradição, mas não é disso que eu estou a falar. Ou seja, mesmo que não existisse essa tradição, mesmo que houvesse um sistema judicial profundamente igualitário, seriam sempre coisas muito complicadas de provar. E depois, é preciso saber o que é assédio sexual, o que é mais do domínio da importunação sexual e também o que é um crime, o que é um crime e coisas que, não sendo crime, são manifestamente inaceitáveis. Portanto, eu não tenho nenhuma exigência. A única coisa que eu gostaria que acontecesse é que, quem sabe, não fique calado como reforço de quem denunciou. A ver se eu me faço explicar. Nós, muitas vezes, não podemos... Ou são casos que não merecem chegar a tribunal porque não são crime. O caso que a Joana Emílio Marques relatou não parece, mesmo sendo verdade da forma como ela o relatou, não parece que fosse algum dia um crime. Mas isso não é, muitas vezes, também não é aquilo que está em questão. Não se trata de ser um crime. Trata-se de ser alguém que se sentiu importunada ou assediada e acha que isso deve ser contado e deve ser denunciado. E nós retiramos isso daquilo que é uma esfera criminal e existe, evidentemente, uma censura social.
Uma sanção ética.
E uma censura ética em relação àquilo que se passou. E aí, eu estou com o Ricardo, acho que as mulheres têm carradas de razão, carradas de queixas, sempre tiveram historicamente e continuam certamente a ter. Agora, quem sabe o que se passou, ou que quem ouviu histórias semelhantes, eu aí gostaria que se chegasse à frente, porque é evidente que a acumulação de pessoas credibiliza os testemunhos. Ou seja, é muito diferente ser uma jornalista a dizer que aconteceu isto, quando e depois já há outra jornalista a dizer eu confirmo, quando há outra pessoa a dizer eu também ouvi falar, ou outra a dizer eu também passei pelo mesmo, evidentemente que esse acumular de testemunhos é bastante relevante. Uhum. Há uma escritora e tradutora, foi a Rita Canamentos, também nas redes sociais, também veio confirmar, de certa maneira, veio reforçar aquilo que a Joana Emílio Marques tinha dito, embora mais uma vez, tenha dito que acho que isto não é crime. E, portanto, isso também é importante ser estabelecido. Porque uma coisa é o Harvey Weinstein, não é? Ou seja, alguém que um mega produtor de Hollywood que utilizava a sua posição para abusar de atrizes, para basicamente utilizar todo o poder que tinha para chantageá-las. Isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, aquilo que aconteceu ao Aziz Ansari, que nós também falámos aqui, que basicamente quando nós ouvimos a descrição foi uma noite de sexo, correu mal à outra senhora. E não parece que tenha existido mais do que isso. Há casos intermédios, sei lá, como o Louis C.K., que acho que não é nenhuma coisa, né? Não acho que não é nada do domínio criminal, mas que é algo muito censurável. E, portanto, não é fácil estabelecer regras claras em relação a estes processos, e acho que é preciso sempre insistir. Simultaneamente, algum bom senso. É muito difícil estabelecer regras claríssimas, e essa é uma tentação a qual nós devemos tendencialmente resistir, a dizer é assim, desta maneira precisa, as pessoas todas têm que falar, têm todas estar caladas, ou então é presunção de inocência, se não há provas as pessoas calem-se, e isso é inaceitável. Agora, estou com o Ricardo também num outro aspecto. O que dá a sensação em Portugal é que cada vez que surge um caso, são mais as pessoas, e muitas delas até insuspeitas, porque vindas até, digamos assim, de uma esquerda woke, que de repente vêm para a frente a dizer isto não aconteceu, vejam lá, é preciso muito cuidado, ai cuidadinho com a presunção de inocência, e isso é muito engraçado. Ou seja, um mito em Portugal acho que será sempre extremamente difícil, porque o meio é minúsculo.
Justamente, exíguo. Parece-lhe, Pedro Mexia, que poderemos vir a ter em Portugal um movimento à semelhança daquele que nasceu nos Estados Unidos, ou vê particularidades culturais portuguesas a impedir uma tradução literal deste movimento de denúncia?
Bom, haverá particularidades portuguesas. A principal particularidade é sermos pequenos e, portanto, os meios todos, cada um dos meios em que essas coisas passam tende a ser endogâmico, de grande proximidade, etc. Agora, eu acho que o que seria importante era que nós reagíssemos aos casos portugueses da mesma forma como reagimos aos casos americanos. Porque eu vi pessoas que tinham formulado reações, tinham formulado regras de reação a estes casos, como acreditar sempre na vítima ou nunca acreditar na vítima, quando se passava do outro lado do Atlântico, e agora em Portugal os critérios autoproclamados dependem, isto é assim menos esta pessoa que eu conheço, isto é assim menos esta pessoa que é meu correligionário. Aliás, houve um caso esta semana também muito interessante, que foi o do deputado do Bloco de Esquerda, que é um caso de alegada violência doméstica, aliás, acusações cruzadas, em que as pessoas imediatamente tomaram posição porque são ou do Bloco de Esquerda ou contra o Bloco de Esquerda, como se alguma dessas coisas estivesse em causa, como se fosse uma luta política ou ideológica. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, foi o essencial muito positivo, que foi acabar com a cultura do silêncio. Acho que é o Me Too, o que vai ficar, esperemos que fique, é isso, é as pessoas falarem, poderem falar, não serem sancionadas por falarem e serem ouvidas. Agora, e ao mesmo tempo permitir que as pessoas que são acusadas também se possam defender. Agora, há duas coisas que eu não compreendo. Não compreendo é que todos os denunciantes, seja do que for, sejam imediatamente considerados como a voz da verdade. Não sei, há versões, acho que deve ser levado a sério, sobretudo em ambiente de empresas, de escolas. As televisões, por exemplo, anunciaram códigos de conduta nessa matéria. E do outro lado, os acusados também não consigo perceber muito bem, a não ser por amizade, que enfim, que a amizade perdoa tudo, a ideia das mãos no fogo. Nós não sabemos, se um amigo nosso for acusado de coisas, nós desejamos que ele não tenha feito nada, podemos falar com ele provavelmente, mas é muito arriscado uma pessoa dizer, não, esta pessoa de certeza que não fez nada porque é meu amigo. Isto é ou meu conhecido, ou do mesmo meio que eu. E, portanto, o que eu acho é que essa, na transposição do caso americano para o caso francês, devia valer a frase do João César Monteiro, que é: o que é bom para a freguesia das Mercês também é bom para os Champs-Élysées. Ou seja, a regra tem que ser a mesma, seja com conhecidos ou com desconhecidos.
Entregamos assim ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Eu Também. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do É assim?
Não, tu és péssimo a fazer a interpretação dos meus.
Isto tanto pode ser a onomatopeia do soninho como uma abelha a zumbir.
Eu esperava que um moderador com a tua experiência e profissionalismo consiga fazer um zzz de outra maneira.
Como é que é? É um
zzz
de soninho.
Também pode ser zzz de abelha, não é? Mas
que soninho é que quero falar?
Se for zzz de abelha, é vespa mesmo, seria Eduardo Cabrita. Eu quero falar do Zemar e de tudo o que... O que está à volta deste caso que dominou a nossa atenção durante esta semana.
E que agitou o sono em que estávamos em relação àquela situação concreta que se vive na Costa Alentejana.
E porquê é que agitou o sono? Agitou o sono porque, de repente, algumas dezenas daquelas pessoas que vivem em condições miseráveis já há bastantes anos foram perturbar o sono e o descanso de uma certa elite de gente... de classe média alta, que tem umas casas, aliás, de maneira meio esquisita, porque todo aquele empreendimento é estranho, umas casas na zona e, portanto, naquele empreendimento chamado Zemar.
Entretanto, atalhando só rapidamente, o governo esta sexta-feira sofreu uma derrota em tribunal ao ver suspensa por uma providência cautelar a requisição civil do complexo Zemar para alojar os migrantes em situação precária. Parece-lhe que, a este respeito, o governo deve insistir junto da justiça ou mudar de estratégia?
Não, eu acho que o governo, como muitas vezes acontece e como é muito típico, cada vez que Eduardo Cabrita entra em cena, ele está bem naquele ministério, porque ele claramente deve ter umas daquelas mocas de Rio Maior, uns castetes lá em casa para baterem alguém. Eu não estou a acusar de violência doméstica, mas há um lado bruto nele e de uma brutalidade a encarar os problemas que eu consigo perceber muito mal. E esta providência cautelar, quer dizer, quando nós vamos ler a argumentação, o governo chegar ali e dizer agora requisite isto tudo, eu não percebo porque é que precisava de requisitar aquilo tudo, acho que, sobretudo porque aparentemente só precisava de 10 casas e, portanto, instalou-se logo ali uma confusão entre as pessoas que tinham casas privadas e pessoas que tinham e casas que estão simplesmente para alugar num empreendimento que está fechado, e aí o governo tem razão, que está fechado, que está falido, que deve 60 milhões de euros ao Estado português. E, portanto, se aquelas casas estavam desabitadas, tendo em conta as dívidas e o estado em que aquilo se encontra, podia ser um argumento atendível. A mim choca-me que, de repente, as pessoas, de facto, despertaram para aquilo porque aquilo aconteceu no Zemar. Quer dizer, é verdade que há um lado de pandemia ligado a isto, mas, essencialmente, estes diretos, esta atenção toda, foi porque, de repente, aquelas pessoas entraram de forma inesperada num empreendimento, não é de luxo, mas, digamos assim, de classe média alta, que supostamente era um parque de campismo, que é logo uma daquelas histórias magníficas passadas em 2008 com os famosos PIN socráticos, em que ninguém ainda percebeu sequer como é que aquelas casas nascem ali, tendo em conta que o licenciamento é de um parque de campismo, que ainda por cima acho que até esse licenciamento também já foi.
Porque são aquelas construções, portanto, que não são bem construções e por isso permitem contornar a lei.
É exato, permitem contornar a lei, nem sequer percebes que é que as pessoas são proprietárias, porque acho que do terreno não é.
Não, são só proprietárias do usufruto.
Do usufruto daquelas coisas de madeira. Portanto, toda essa história é muito estranha. Agora, há um outro lado que eu queria salientar aqui, que é a questão ideológica. Custa-me imenso, até porque eu, sendo, digamos assim, de direita, em Portugal continental em 2021, parece que eu tenho que estar ao lado da propriedade privada. E então, se fores de esquerda, tens de estar ao lado ali daquelas pessoas sofredoras. Epá, desculpem lá, isto para mim não é uma questão ideológica. Isto não é uma questão ideológica. Aquelas pessoas são pessoas muitas vezes maltratadas, que vivem em péssimas condições. O Estado português, seja uma pessoa de esquerda, sejam pessoas de direita, certamente que têm a obrigação de ajudar aqueles milhares de trabalhadores que sabem que a situação que já existe há anos e anos, tem que ajudar provavelmente aquilo que é a Câmara Local de um concelho de 25 mil pessoas em que aparentemente já tem cerca de 15 mil trabalhadores imigrantes. É evidente que uma pressão humana desta dimensão, aquele concelho precisa de ajuda. Mas é para isso que existe o Estado. E a mim choca-me que estas situações só de repente causam este sobressalto público porque foram chatear a paz de uns senhores que têm umas cabanas num resort ecológico.
De quem é a responsabilidade pelo problema das condições de vida dos imigrantes que trabalham na agricultura na Costa Vicentina, Pedro Mexia?
Bom, a responsabilidade é que o João Miguel está a dizer, e com razão, e todos nós temos essa noção de que este caso e os contornos deste caso fizeram o país acordar para a situação, mas não fizeram acordar a fiscalização. Havia amplas fiscalizações sobre questões de condições de trabalho, condições de habitação, como funcionavam as empresas de angariação de trabalhadores. Isso, também lemos na imprensa na última semana, não era desconhecido. E isso é, francamente, mais competência do Estado Central do que da autarquia. Isso por um lado. Por outro lado, a questão da propriedade privada, eu nem sequer vejo, concordo com o que o João Miguel disse, mas até a questão da propriedade privada, e já pondo de parte todos aqueles imbróglios sobre aquele empreendimento, sobre as insolvências e os licenciamentos e tudo isso, mas se quisermos pôr as coisas em termos de esquerda ou de direita, uma das principais componentes do pensamento social de direita, se quisermos chamar-lhe assim, é a doutrina social da Igreja, que sempre ensinou que a propriedade não é um direito absoluto e que está ao serviço do bem comum. E, portanto, eu admito que possa ser necessário. Coisa diferente é se a solução, a única solução era esta, se os instrumentos jurídicos permitiram esta requisição foram os adequados, e tudo isso é tão discutível que aparentemente o Tribunal decidiu a suspensão da
requisição. Quer dizer, aceitou a providência calcular?
Aceitou a providência.
É uma decisão.
Aceitou a providência calcular. Sim, mas não é...
E os desgraçados mas não é têm que sair outra vez, não é?
Aparentemente.
Mas não é um pedido grosseiramente improcedente. Já diz qualquer coisa sobre... Agora, eu, do ponto de vista dos princípios, eu acho que seria bizarro que a propriedade privada não pudesse albergar pessoas em condições de emergência. Acho que isso, por mais que isso seja, evidentemente, muito penoso e muito danoso para os proprietários, por mais que depois haja... que tenha que haver mecanismos de lidar com isso, mas não me parece seja esquerda direita, francamente.
E como é que comenta, certo, Ricardo Araújo Pereira, o episódio do telefonema que o bastonário da Ordem dos Advogados fez ao Presidente da República para que o advogado dos proprietários do Zemar tivesse autorização para entrar no complexo? Felizmente, o bastonário tinha o número do...
Tinha o número do Presidente. Isso é ótimo, sim.
Coisa que... Alguns desta mesa poderão ter, mas o comum dos cidadãos não tem.
Não tem, em princípio não tem. Mas eu acho que o Sr. Bastonário identificou muito bem que estávamos perante um caso de desrespeito pelos direitos humanos, ali naquele acontecimento, não é? E eu fiquei surpreendido.
Acertou no concelho.
Acertou no sítio. Naquela área geográfica, de facto, há atentados graves aos direitos humanos. Em termos hierárquicos... Não sei se ele depois... Porque isto... Atenção, nós estamos a falar de gente mesmo muito desgraçada, não é? Numa escala de desgraça, é difícil imaginar o que é que há abaixo destes migrantes que vêm a fazer trabalhos que nós não queremos fazer, enquanto são explorados por máfias e vivem em situações absolutamente degradantes.
Quer dizer que não têm intenção de ir passar férias aos contentores que o...
Que o senhor da CAP, o secretário-geral da CAP...
Diz que são ótimos para esse...
Acredito que sejam. Tenho de ir ao Zumato, ver se há mais boas críticas. Ou como é que se chama? Ao TripAdvisor, ver se há mais... A crítica dele era ótima. Tenho de ir ver se há mais... Mas este aqui... As primeiras notícias sobre este caso... Era uma gritaria sobre expropriação, voltámos ao PREC, a minha casinha está a ser, foi-me confiscada. Afinal, parece que não.
Não era tecnicamente expropriação sequer.
Exato, mas...
Não, mas o problema é que a requisição foi do empreendimento todo, ou seja, também dá a ideia que aquilo foi muito pouco habilidoso.
Justamente.
Né? É possível, mas nunca esteve em causa...
Daí a previdência
calculada. Nunca esteve em causa que as casas das pessoas fossem invadidas.
Uhum. O João Miguel Tavares fica então ministro do... E é a vez do Pedro Mexia se tornar
Carlos,
ministro
consegues melhor.
Da navalha. Isso é uma ameaça, Pedro Mexia? A navalha?
Não é ameaça.
Aliás... Quero falar das eleições em Madrid, marcadas por uma campanha eleitoral cheia de ameaças. Sim. Várias. até uma navalha ensanguentada, e presumo que é isso que se reporta.
Por acaso não, a realidade mistério. É tão polissémica que eu nem me lembrei do episódio da navalha.
Ah, eu pensava que era por causa enviada à ministra.
A tua agilidade mental e a da navalha, própria realidade é grande.
Já a navalha ensanguentada.
Já vamos à navalha. Não, por acaso não é da navalha, mas claro, a navalha, como as balas também, fizeram parte deste elemento da crispação.
Em que medida é que os resultados de terça-feira refletem a crispação que se sentiu na campanha?
Bom, quer dizer, o slogan que se veio revelar vitorioso foi comunismo à liberdade, não é? Portanto, isso acho que diz bem da crispação que se viveu nestas eleições em Madrid. Mas aconteceram várias coisas interessantes, mas eu queria só falar de duas, que é o famoso, as mutações do famoso fim do bipartidarismo. Durante anos havia o PSOE e havia o PP, e depois de repente disseram que o bipartidarismo acabou com os Cidadãos e com o Podemos. O Cidadão está a ser corrido em cada eleição que faz, qualquer dia nem para juntas de freguesia. Não sei como é que se chamam juntas de freguesia em Espanha. Tem desaparecido de todo lado, e na verdade esta vitória estrondosa do PP é em grande parte alicerçada em comer todo o eleitorado dos Cidadãos, que não teve sequer 5% e, portanto, não teve representação eleitoral.
E algum do PSO.
E algum, sim. Porque também houve uma outra força à esquerda a afirmar-se em Madrid, que está a algures entre o Podemos e o PSOE. E no caso do Podemos, agora sem Iglesias, vamos ver se é a mesma coisa. O Iglesias tem vários méritos combativos, mas teve uma grande, grande dificuldade, como aliás pessoas daquela área política, em fazer parte do poder quando tem que o partilhar. O Pablo Iglesias, todas as manifestações contra o governo, ele no fundo estava a favor, mesmo sendo ministro. O chip do governo não estava nele e nunca estará, a não ser que seja a Venezuela.
Ele saiu do governo e portanto resolveu o problema e agora saiu da política.
E agora saiu da vida política.
Além da dificuldade em viver de acordo com os seus altíssimos princípios.
Não? Pois, isso já se viu com a casa e com a piscina e não sei o quê. Bom,
e vendo aquilo que aconteceu em Madrid, eleições a retirar para a política portuguesa?
Essa é a segunda, isso foi muito discutido. Eu acho que não em quase tudo, mas sim numa coisa. Não em quase tudo, porque evidentemente, como tem sido, o João Miguel também escreveu sobre isso, várias pessoas escreveram sobre isso durante esta semana, a situação de base é muito diferente, não só o PP já era...
Os espanhóis têm dado prova de uma criatividade política digna dos italianos. Os italianos eram os cientistas políticos da Europa com um laboratório que ia inventando fórmulas novas. Agora a Espanha
está... E Israel também está vibrante nessa matéria, não é? Por um lado, o PP é um governo em Madrid há muitos anos. Por outro lado, desapareceu um partido relevante, que foi o Cidadãos. E muitos outros fatores que não é possível transpor de Espanha para Portugal.
Participação eleitoral?
Participação eleitoral, muitas outras questões. Mas há uma em que é transponível, que é o PP, embora tenha tido um resultado muito forte, não teve maioria absoluta, e pode governar dependendo não do apoio, mas da abstenção do Vox. Essa solução, que era uma solução que teria sido perfeitamente possível, por exemplo, nos Açores, que é a ideia da direita clássica dizer à direita radical: nós só governamos se nos deixarem. Quem é que preferem que governe? Exato. Nós ou a esquerda? Escolham. A escolha é vossa. Se a esquerda vier a governar, a culpa é do Vox. E neste caso a culpa seria do G. Isto chama-se a navalha de Ockham, que é,
daí a navalha.
Que é ir pela hipótese interpretativa menos complexa, a regra da parcimónia. Isto é tão óbvio, isto é uma resposta tão óbvia a haver uma direita forte à direita da direita, que acho que essa pode ser uma lição para Portugal.
Esta situação coloca Abascal, o líder do Vox, na coluna dos vencedores, não na dos vencidos, Ricardo Araújo Pereira.
Eu acho que coloca na coluna dos vencidos o senhor do Vox e na coluna dos vencedores Las Mariposas, João Miguel. Las Mariposas venceram, porque são as borboletas. Não, 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 são as borboletas espanholas que ganharam.
Só que
porque
são bem borboletas. As borboletas espanholas são as borboletas de barba rija.
Está bem, mas são...
As borboletas do comunismo à liberdade.
Mas apesar, apesar de tudo, em Espanha são o equivalente a las mariposas. Porque, como o Pedro disse, agora o que está em causa agora é o senhor Abascal tem a escolha ou engole e fica sossegado e se abstém para que o PP governe, ou não faz isso e arrisca-se...
Ele já disse,
a que seja... Era muito simples. Era como o Pedro disse, era nos Açores era o que havia a fazer. Era isso que ia acontecer.
Esta situação provavelmente começou quando o líder do PP, naquela moção de censura ao governo, deu um chega para lá, e o que o chega não é
sim,
uma
sim.
piada.
No Vox, pois
no Vox, com aquele discurso
um
violento
histórico. Sim, sim.
Contra Abascal.
Sim, é isso.
Embora depois nas regiões nem sempre isso se verificou, enfim, faz parte dessa.
Sim. Em que medida é que esta vitória da direita espanhola pode servir de tónico para a direita portuguesa, João Miguel Tavares?
Ah, só naquele sentido daqueles tipos bêbados que estão tão desesperados, não têm nenhuma boa garrafa, então Exato. Vai o primeiro vinho a martelo que lhe aparece em cima da mesa e marcha tudo. Porque é aquilo que estava a dizer o Pedro, não existe nenhum paralelismo que se consiga estabelecer, e muito menos esta história da las mariposas. Porque não, para já há logo um problema no raciocínio do Ricardo, que é... A senhora Ayuso estava unida ao Vox antes destas eleições. Ela agora deixou de precisar disso.
Certo.
Deixou de precisar disso. E no caso dos Açores também nem sequer consegues fazer facilmente um paralelismo, porque ali o PSD não foi sequer o partido mais votado. Aqui nós estamos a falar de uma vitória...
Mas governaria com a abstenção do Chega.
Era
exatamente o mesmo caso, que tem a escolha entre permitir viabilizar um governo da esquerda e depois nas próximas eleições sofrer um desastre eleitoral ou calar-se muito caladinho.
Mas o problema aqui é, ouçam, é evidente que se um dia em Portugal se colocasse essa hipótese, não é? De repente voltavas a ter um PSD forte como agora foi o PP em Madrid, e o Chega ou o que fosse ficasse reduzido ali à casa dos 10%, eu concordo com vocês.
Gosto do reduzido.
Não, reduzido à casa dos 10%, no sentido em que é mais ou menos essa a votação que o Vox teve. Eu concordo com vocês, aí não precisavas nenhum de estar a fazer acordos desagradáveis.
Mas tu achas que o Chega vai ter mais, é isso? A tua previsão?
Não, acho que o PSD vai ter muito menos. Esse é o problema. Quando eu falo do caminho das borboletas, mais uma vez, não é nada que eu deseje. É algo que eu estou a dizer que não vai acontecer. Ou seja, que a coligação é a coisa que mais possa aproximar um projeto de poder, tendo em conta aquilo que vai acontecer em Portugal. Mas só para finalizar, ainda assim eu estou cada vez mais convencido que isto é de António Costa durante mais 6 anos. Portanto, estejam à vontade.
O Pedro Mexia fica assim ministro da Navalha e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente premiado. Jogou no Totoloto, Ricardo Araújo Pereira?
Não.
No Euro Milhões?
Não, também
no
não.
No placar?
Nada.
Já sei. A raspadinha do património.
Também não. Não fui premiado na raspadinha do património.
Então,
não.
De que forma é que se sai premiado sem jogar?
São os prémios. Este é o nosso tema, como é que se diz feel good em português? É para dispor bem, não é? É um tema para dispor bem, não sei
É um tema vencedor.
É um tema vencedor.
Quero falar toda a gente concorda com as pessoas do Novo Banco.
Exatamente.
Quero falar do prémio de mais de 1 milhão e 800 mil euros que a equipa de gestão do Novo Banco atribuiu a si própria pelo trabalho de gestão realizado no ano passado e que terminou... com um prejuízo líquido de 1 milhão, de mais de 1 milhão e 300 mil euros.
Não, ó Carlos, de 1.300 milhões de prejuízo. Sim, eu também tenho dificuldade com os 1.300 zeros.
1.300 milhões,
eu também tenho dificuldade com os zeros.
Baralhei-me aqui nos... Portanto,
vamos resumindo. 1.300 milhões de prejuízo, toma lá 1 milhão de prémio.
Muito bem.
Por causa dos 1.300 milhões de prejuízo.
Que rácio é que encontra entre estes valores?
Eu não encontro rácio nenhum porque não sei fazer contas, não sei de rácios. Eu não sei de rácios. Esse é o que me afastou sempre de uma carreira na banca, pela qual eu aliás tinha imenso interesse, foi o facto de não saber fazer contas. Constato, com surpresa, que não é preciso.
A banca tinha interesse por ti.
Sim, tinha mesmo.
E sabia fazer contas.
Mas constato que não é preciso saber fazer contas porque... Há uma hipótese, atenção, há uma hipótese mesmo com os meus reduzidíssimos conhecimentos de matemática, que é, são 1.300 milhões de prejuízo. Há uma hipótese que é as pessoas dizerem assim: se não fosse pela ação extraordinária destes gestores, seriam 5 mil milhões de prejuízo. Foram só 1.500, toma lá 1 milhão. Nesse caso, acho que é pouco. Atenção, acho que é pouco. Fica aqui a nota e a minha indignação. E até a minha indignação.
Por não serem justamente ressarcidos do trabalho feito. O Pedro Mexia, que não tem muito feito aí para gritar, isto é um escândalo, vê nisto desta vez um escândalo?
Não grito, porque os próprios casos gritam. Não é preciso nós gritarmos com eles. Na verdade, isto é eu tenho um certo fascínio pelas pessoas que exercem cargos públicos ou cargos de importância social e que não têm a menor noção. Nós tivemos recentemente o episódio da Liga Europeia, que era obviamente uma ideia horrorosa e que aqueles presidentes dos clubes, até saírem de casa, até ligarem os telemóveis, as televisões ou os jornais, acharam que isto é uma boa ideia. Só os ricos é que jogam. E depois o resto do mundo, unanimemente em todos os países, à esquerda e à direita...
Os adeptos dos seus próprios clubes.
Os adeptos, porque achou horroroso. E há qualquer coisa... Nós tivemos um caso também, tivemos vários casos em Portugal, desde bónus em alturas em que não se percebia que se desse bónus, até aos 10 mil euros de reforma que não chegava para as despesas. Todos nós conhecemos esses casos de pessoas que dizem coisas que não pensam 5 minutos como é que elas vão ser. Ou 5 segundos, como é que elas vão ser recebidas no mundo real? E por isso é que eu digo: não vale a pena eu. Como é que tu disseste?
Gritar
porque todas estas coisas gritam um escândalo em si mesmo.
Este caso motivou da parte do Presidente da República um apelo ao bom senso. Acredita, João Miguel Tavares, que os portugueses estão atentos a esta situação, como disse Marcelo Rebelo de Sousa?
Estão atentos e estão indiferentes e estão-se um bocado nas tintas, no sentido que já estão habituados a serem comidos.
Atentos e indiferentes,
não
é? É muito bom.
É as duas coisas, não é? É uma atenção de género. Ah, olha, outra vez.
Viste como um caso de mérito ou de desfaçatez?
Não, atenção, pode haver aqui mérito. Mas esse é que é o lado pernicioso disto. É evidente que pode haver mérito naqueles gestores. Eles podem ser grandes gestores. E a solução será a do Ricardo.
Ou seja, por ser um autoprémio.
Não, aquilo é uma comissão de gestão, isso é dentro dos bancos e existem uma espécie de comissões de gestão que atribuem, decidem atribuir ou não os prémios. E os senhores podem ter feito um trabalho extraordinário, desde logo a sacar dinheiro ao Estado. O que aqui é importante...
Mas quem dá a gorjeta são os próprios, não é?
Sim, são aquelas comissões que supostamente avaliam também qual é que deve ser o ordenado. Isso existe também porque aqueles cargos não são cargos fáceis, apesar de tudo. Também lá em casa não é qualquer pessoa, apesar de tudo, que consegue fazer. Se fosse fácil, havia mais gente a fazer aquilo. Agora, é evidente que isto tem uma dimensão política e, portanto, o novo banco não é um problema económico, não é um problema do sistema financeiro, é um problema político. Portanto, o próprio resgate, esta espécie de resgate que está a existir ao longo do tempo do novo banco, tem uma dimensão política à qual convinha que os próprios fossem sensíveis e portanto, não se meterem numa coisa destas.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara premiado. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se revisto. E o que é que há para rever, Pedro Mexia?
Há muito pouca coisa para rever, mas pelos vistos vai haver um novo processo que não deve dar em nada.
De revisão constitucional, que entra em uma comissão parlamentar que entra em funções na próxima quinta-feira por proposta do Chega. Que alcance é que lhe parece previsível que a iniciativa tenha?
Não me parece que esse alcance seja, acho que não vai ser nenhum. Aliás, há recorrentemente, sobretudo à direita, uma série de ideias sobre a necessidade de rever a Constituição, quer em algumas matérias em que eu sou sensível, como o facto da nossa Constituição ser gigantesca, quer em matérias em que eu acho que essas pessoas não têm razão, como a ideia de que a Constituição é um obstáculo a certas coisas, quando isso era verdade antes das revisões de 82 e de 89, hoje é bastante menos. Mas acho que há...
E disse ao Passo Escolho ao Vitório Gaspar no tempo da Troika.
Está bem, mas isso foi...
Mas não é tanto a Constituição, acho que tens razão. São os juízes do Tribunal Constitucional.
Foi o Tribunal Constitucional, pronto.
São um bocadinho coisas diferentes.
Agora perdi-me com isto. Mas há uma matéria que toda a gente sabe que se revelou que é preciso rever a Constituição, que é em matéria sanitária. É muito importante. Ou seja, esta não vai ser... a última pandemia que nós vamos viver, provavelmente, e houve...
As condições de estado de emergência...
Houve demasiadas incertezas sobre a adequação dos instrumentos jurídicos que nós temos para, do ponto de vista da, da segurança jurídica e do respeito pelos valores constitucionais, e se calhar uma revisão constitucional seria a sede própria para rever e para prever essa matéria.
Neste momento ainda só há um projeto de revisão constitucional, há uns meses num procedimento idêntico, a Iniciativa Liberal também teve o seu. Vê sinais de vontade política numa revisão constitucional por parte dos principais partidos? João Miguel Tavares, isto só motiva os partidos de um único deputado?
Não, eu não acho que motive. O problema disto é que eu acho que todos os partidos são motivados, mas por assuntos diferentes. E, portanto, o problema é eles todos entenderem sobre o mesmo assunto. Possível. Porque há coisas pequenas, como estava o Pedro a dizer, em relação ao estado de emergência. Há outras coisas, sei lá, o PSD eu falar na composição dos conselhos superiores. E existe depois a versão hipermaximalista de revisão da Constituição do Chega, seria mesmo uma mudança de regime, com o Presidente da República que passava a ser chefe de Estado e tudo isso. Eu não tenho nada contra...
Chefe de Governo.
Desculpa, chefe de Estado ele já é, chefe de Governo. Eu não tenho nada contra isso. Eu sou daqueles que acha que o regime precisa estar a mudar o sofá do sítio, mudar o papel de parede. E eu acho que de vez em quando as democracias precisam de fazer isso para não passar que estão
inquistadas. Períodos ordinários de revisão constitucional.
Ah, agora isto vai dar em alguma coisa? Possivelmente não, mas vai ser interessante ver pelo menos o debate.
Será de esperar algum milagre sabendo-se que esta Comissão Parlamentar entra em funções a 13 de maio? Ricardo Araújo Pereira.
É possível porque é apresentada pelo Chega, não é? E André Ventura já disse que Deus lhe confiou a tarefa de transformar Portugal. Portanto, é uma missão...
Mas não foi Nossa Senhora.
Não foi Nossa Senhora, mas foi o filho. Em princípio...
Está bem, mas então é mal escolhido. Era, sei lá, 25 de dezembro.
Não, mas aí já toda a gente sabe que o... Até é capaz de ser uma homenagem à mãe, e os caminhos do senhor são misteriosos, ao que me dizem, e eu não sou omnisciente, não é? Não sei se isso era público, mas não sou. E, portanto, a mim não me ocorreria que a pessoa indicada para transformar Portugal era o tipo que discutia foras de jogo na CMTV. Mas pelo visto, o senhor, como é óbvio, sabe mais.
Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia revisto. Agora vamos tentar perceber muito rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se declara centenário. Está a sentir-se velho, João Miguel Tavares?
Não me estou a sentir velho.
Centenário aqui não tem a ver com uma centena de anos, mas com uma centena de dias.
Quer dizer, o Joe Biden para lá caminha, não é? Ele já vai a caminho, pelo menos dos 80, não é? Mas é porque
passaram 100 dias desde que Joe Biden ocupou a Casa Branca.
E os 100 dias transformou-se numa espécie de marca mítica para avaliar o arranque das presidências americanas. E a verdade é que a alegada mosca morta de Joe Biden, nos qual ninguém acreditava, se mostrou muito mais vivaço do que se pensava. Eu, por acaso, sempre acreditei que ele iria mostrar-se um presidente mais mexido do que expectável, até pela própria idade. Estas idades têm uma vantagem, que é ele já não há muito a perder e, portanto, pode, a partir daí, fazer as políticas nas quais acredita. E, desde logo, a começar pela questão da vacina, em que, de repente, os Estados Unidos tomaram a dianteira, até outras medidas relacionadas com a imigração e os pacotes de estímulo, está a ser uns primeiros 100 dias muito impressionantes e espero que continue por aí.
Está a ser marcante. Uma frase a cada um. O Pedro Mexia, qual é a principal diferença que encontra em relação à presidência anterior?
Ui, Jesus, não vou dizer isso dessa maneira, mas vou dizer de outra maneira. Acho que o Biden é um moderado e um moderado, só se calhar um moderado é que podia ser radical, porque não é radical, mas quer agradar aos radicais. E, portanto, está a tomar medidas, quer em termos de despesismo, quer em termos da agenda da ala progressista do Partido Democrata, que os está a deixar encantados. Há décadas que eles não veem... O próprio candidato que nas primárias mais foi atacado pela ala esquerda, eles agora estão espantados com a ambição dos programas de Joe Biden.
Já tem saudades de Trump, Ricardo Araújo Pereira?
Não tenho saudades de Trump porque tenho a sorte de assistir à versão dobrada em português. Em português do Brasil, tem estado muito ativo esta semana o Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro fez umas declarações. O ex-ministro da Saúde, que ele já teve quatro.
Mandetta
foi dizer que ele desprezava a ciência. O que, atenção, é injusto, porque a ciência também despreza o Bolsonaro, aquilo é uma coisa mútua que eles têm, e o Bolsonaro esta semana, soube-se que ele queria incluir na bula da cloroquina que servia para a Covid-19, o que é bem pensado, porque na bula do Benuron diz que serve para as dores de cabeça, e realmente a gente toma aquilo e Com funciona. Sucesso, sim. Talvez esse fosse um método, mas enfim, não o deixaram. E ele fez outra coisa, fez uma conferência de imprensa, daquelas grandes e compridas, em que ele disse, eu, a cloroquina, se serve para mim, eu, por exemplo, quando eu tenho problemas de estômago, o que é que eu faço? Tomo Coca-Cola e fico melhor. Se calhar até o meu bucho está todo carcomido pela Coca-Cola. E foi por isso que quando aquele senhor me deu uma facada, o meu bucho
resistiu. Provavelmente a Coca-Cola não aprecia esse tipo de propaganda.
É um tipo de publicidade que talvez não aprecie, sim.
Muito bem, está na altura dos livros. E eu trago esta semana o novo livro da escritora de Jaimília Pereira de Almeida. Chama-se Marmoto, aquela palavra portuguesa tantas vezes confundida, tantas vezes esquecida e substituída indevidamente pela palavra japonesa tsunami. Este Marmoto, tal como o premiado Luanda Lisboa Paraíso, publicado em 2018, é um romance que põe em cena e que dá voz a gente que é praticamente invisível na sociedade portuguesa. O protagonista aqui é um arrumador de automóveis, daqueles que encontramos em muitas ruas, muitas esquinas de Lisboa. Um preto velho, como ele próprio se identifica, que se entrega ao que faz com a determinação e a dedicação de um verdadeiro profissional. Chama-se Boa Morte da Silva, nasceu em Angola, fez a guerra na Guiné, integrado nas forças portuguesas, e vive em Lisboa, passando os dias no Chiado, abandonado à sua sorte, à frente do Teatro São Luís, vivendo dos trocos que lhe dão, remoendo remorsos antigos e adivinhando desgraças. Lisboa, escreve ele numa interminável carta a uma filha que não conhece e que é boa parte do livro, Lisboa aguarda o marmoto que já me afogou. É um belo livro, muito bem escrito, perturbante, que nos faz ver com outros olhos uma realidade social a que nem sempre estamos suficientemente atentos. Marmoto, de Jaimília Pereira de Almeida, da Relógio d'Água. Quanto ao João Miguel Tavares, traz também esta semana um autor português.
Sim, é o Afonso Cruz, que acabou de publicar O Vício dos Livros. Enfim, acho que é um mal do qual padecem várias pessoas a esta mesa. Os livros têm alguns problemas, desde logo ocupam demasiado espaço e deixam-nos com alguns problemas de consciência porque se empilham e em muitos deles, numa percentagem significativa, nós nunca lhes chegamos a tocar. Mas ainda assim têm aquele conforto de saber que com uma boa biblioteca nós nunca nos aborrecemos nem nunca estamos sós. E o Afonso Cruz, evidentemente, partilha disso e isto é uma série de reflexões fragmentárias, desde pessoas que ele encontrou, de histórias que encontrou nos livros. E, portanto, é sempre uma reflexão, muitas vezes bem disposta, mas muito pertinente em relação a esta coisa que é ler livros. Ele conta, em particular, uma história que eu gostei muito de saber, que era que ele contava na adolescência, quando ia para a sua escola, tomava sempre um autocarro que fazia o caminho mais longo. E, portanto, ele demorava uma hora e meia a chegar à escola, podia só demorar uma hora, tinha que mudar no metro, ele preferia não fazer isto, só para poder ir a ler pelo caminho.
O Pedro Mexia traz Teorias Cínicas.
Teorias Cínicas é um livro de Alan Blackrose e James Lindsay, da Guerra e Paz. É um género de que eu desconfio um bocadinho, porque é um género de livros de tendência anti-intelectual e às vezes muito caricaturais, mas de vez em quando há um que me parece que passa o crivo. Há uns anos houve um chamado Imposturas Intelectuais, um livro que teve bastante impacto em França, e não só. E este livro estuda os efeitos que tiveram as teorias, algumas minoritárias e abstrusas que nasceram em meio académico, sobretudo nos Estados Unidos, que agrupada sob esta ideia da justiça social, com maiúscula em justiça e em social, que ele diz que eles dizem que estão para a justiça social com minúscula, como a República Democrática Alemã está para a democracia. Ou seja, é uma palavra que tem maiúscula, mas que não corresponde minimamente à ideia de justiça social e que muitas vezes corresponde à mistificação, ao cinismo, como eles aqui dizem, e até ao condicionamento e ao bullying.
Uhum. A edição da Guerra e Paz.
Guerra e Paz.
O Ricardo Araújo Pereira traz poesia.
Pois trago. Chama-se Cães de Chuva, de Daniel Jonas, é da Círio e Alvim. Eu, atenção, espectadores, trata-se de uma empreitada pesada, mas vale a pena, porque o Daniel Jonas...
Exigente.
É, o Daniel Jonas, ele vai com tudo, vai com tudo. Vai,
uma coisa que se diz pouco da poesia.
Diz-se pouco da poesia, não é? Mas ele vai, a caixa de instrumentos dele, a caixa de ferramentas, ele usa-as todas. A linguagem é densa, as referências vão desde a Antiguidade Clássica até Corto Maltese, por isso ele vai com as ferramentas todas de facto, mas apesar de haver vários poemas que são bastante herméticos, de vez em quando aparece um sobre, por exemplo, um cão atropelado e deixado abandonado, morto, na berma de uma estrada que comove até leitores mais rústicos como eu.
Cães de Chuva de Daniel Jonas. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.